Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 38ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2016. Convido o nobre vereador Maurílio Martiello, Bidu, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 101, um programa de governo. Vou cantar o amor e a justiça para ti, Javé. Eu quero tocar, vou andar na integridade. Quando virás a mim, andarei de coração íntegro dentro da minha casa. Não colocarei uma coisa infame diante dos meus olhos. Eu odeio quem pratica o mal. Esse nunca se juntará a mim. Longe de mim o coração pervertido. Eu ignoro o perverso. Quem difama seu próximo em segredo, eu farei calar. Olhar ativo e o coração orgulhoso, eu não suportarei. Meus olhos estão nos leais da terra, para que habitem comigo. Quem anda no caminho dos íntegros, este será o meu ministro. Em minha casa não habitará quem pratica fraudes, e quem fala mentira não permanecerá diante dos meus olhos. A cada manhã eu farei calar todos os injustos da terra, para extirpar a cidade de Javé. Todos malfeitores. Palavra do Senhor.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 37ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Boa noite a todos que se encontram presentes, a todos os vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Comentário Nova Geração. Uma boa noite a todos. Quero começar a sessão de hoje dando meus parabéns, desejar um feliz aniversário ao vereador Clóvis, que Deus ilumine sempre, ao Leandro, professor, e ao Maicon dos Santos, que também está aniversariando hoje, que Deus possa dar muitos e muitos anos de vida. Quero parabenizar também ao servidor Áureo Custódio, que se aposentou hoje, um servidor competente, um servidor que é um exemplo, teve muitos anos ali, nunca levou uma multa, nunca trouxe um atestado médico, que Deus continue aí abençoando sempre o Áureo, e em nome da Câmara de Vereadores, quero agradecer ele por esses anos de serviço prestado ao município. Gostaria de convidar para que entrasse ao plenário agora, fizesse parte conosco aqui, o presidente eleito da Associação dos Funcionários Públicos, Edson da Silveira, Zizico. Fique à vontade, daqui a pouco você vai estar dando suas palavras aí. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Projeto de Lei 036/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Jataizinho com regime próprio de previdência, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Jataizinho. Requerimento 19/2016, de autoria do vereador Adilson da Silva. Requerimento 20/2016, de autoria do vereador Cícero Guimarães. Não havendo mais matéria, passo a palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a nossa cidade e comunidade. Com a palavra, vereador Adilson Gonçalves da Silva, vereador Dil.
Boa noite, nobres vereadores, presidente Fábio, o Marcos, o Valdeci, que está aqui presente, e a todos os ouvintes de Jateizinho. Bom, presidente, e também ao presidente eleito aqui da Associação dos Servidores Municipais, Edson da Silveira, popular Zizico. Gostaria aqui de estar comentando, depois eu vou falar do requerimento, só para a população entender, os munícipes estar presente do que acontece. Gente, é um absurdo as coisas que acontecem nessa prefeitura de Jateizinho. O senhor Adilson José dos Santos, eu estou falando o nome dele aqui, que ele me autorizou a falar, e o nome de demais pessoas aqui. Ele assinou as suas férias dia 2 de setembro. Está aqui o papel aqui, na minha mão, protocolado. Dia 2 de setembro. Ele, o Eduardo, Ricardo Sessi, Reginaldo de Oliveira, Enerci Pereira, Adenir Eugênio Cunha Nino, inclusive até eu, estou incluído aqui nesse pedido de férias. Dia 1º, meu foi dia 1º de agosto. Gente, vai fazer 3 meses. Dia 2 de dezembro agora fez 4. O pedido de férias. É obrigação do prefeito apagar esse 1/3 de férias. Aí ele fala assim: eu não pago porque a prefeitura está sem dinheiro, nós temos que economizar, nós temos que cortar gasto, nós temos que cortar isso, nós temos que cortar aquilo. Exonerou o funcionário. Tá certo, concordo com ele. Agora a água bateu na bunda. Desculpa a palavra, presidente. Tem que fazer isso. Só que eu não concordo com certas atitudes. Que nem estava falando na reunião passada, até o vereador Maurílio comentou que o prefeito antigamente perseguia e pagou 14 horas e tal. Concordo com o vereador. Mas esse prefeito não está pagando hora nenhuma. Inclusive, o problema não é nem a hora. É esse 1/3 de férias. Esse mês, o prefeito teve a capacidade de pagar para 30 de funcionários. Para 30. Inclusive, nessa 30, está incluído o seu filho, Eric Bruno. Me desculpa, Bruno. Você é meu amigo. Mas seu pai não tem competência. 1/3 de férias desses funcionários aqui, aproximadamente, dá no valor de R$380, R$480. Aí ele pagou para 30 de funcionários. E para o fim dele, 1/3 de férias deu R$1.605. Ah, gente, isso aí é um absurdo. Aí não tem dinheiro para pagar esse 1/3 de férias. Aí agora, essa semana que passou, teve um encontro dos prefeitos eleitos lá em Foz do Iguaçu. Os prefeitos eleitos e vice-prefeito. Olha bem o que eu estou falando. Prefeito eleito. O prefeito foi também. Né? Foz do Iguaçu. Tem certeza que ele foi até no Paraguai. E sabe quantos da diária, aproximadamente com outras pessoas que ele foi secretário de governo lá da prefeitura? Gente, passa de 8 mil. Aí não tem dinheiro para pagar 1/3 de férias pros coitadinhos aqui do barracão? Ah, me poupa, né, prefeito? Aí, inclusive, pro filho dele tem dinheiro para pagar. Agora, pros coitadinhos que trabalham no sol no dia a dia, não tem dinheiro. E tá aqui, não tô mentindo não. Tô com o protocolo aqui na minha mão. Eles tiraram o xerox e me deram aqui, ó. E falou assim, e fala, Dil. E eles pediu pra avisar ainda que vai entrar com advogado. Porque não é justo, gente. É direito deles. É direito deles. Aí vem o que eu falei na reunião passada. O motorista Enerci. Pediram pra ele ir pra Curitiba. Queria pagar uma diária de 180. E pros outros, 280. Aí tem cabimento? O vereador, o motorista, ele ia a serviço. O prefeito, será que ele foi a serviço lá pra Foz do Iguaçu? Eu duvido se ele foi. Eu duvido. Você sabe por quê? O dinheiro, o prefeito, ele gosta de diária. Ele fez do seu pagamento, do seu salário, já. Isso aí é um extra pra ele. Ô, gente, é 8 mil. É 8 mil, não é 8 reais, não. Aí pros coitadinhos, que tá aqui precisando de um terço de férias, porque já pegou a férias forçado. Aqui forçaram eles pegar as férias. Então, se forçaram, que pague. Agora, pra mim, esse prefeito não tem competência. Essas são as minhas palavras, presidente.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Vereador Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, a população representada aqui na Câmara hoje, aos munícipes aqui, ao nosso amigo e irmão Zizico, presidente eleito da Associação de Servidores Municipais de Ataizinho, e à população que nos ouve pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, senhor presidente, nós estamos chegando ao final do mandato e agora é um momento muito importante para Jataizinho para os próximos 4 anos. Porque é o momento de você acertar a situação do município, tentar zerar tudo que tem, deixar as coisas banais de lado, deixar aqueles atos que não têm relevância e tentar deixar a casa de um certo modo organizado para o próximo prefeito de Ataizinho, que vai assumir agora em janeiro, junto com o senhor como vice-prefeito de Ataizinho, e terão uma grande missão, que é levar Ataizinho nesses próximos 4 anos de uma forma relevante, que é o que a população precisa. Senhor presidente, hoje chegou nessa casa um projeto de lei que eu quero pedir para os senhores vereadores lerem com muito cuidado esse projeto de lei número 36/2016. Senhores vereadores, a lei de improbidade administrativa, ela é muito clara. A lei 842992 diz sobre os crimes de responsabilidade que são punidos com o decreto de lei 201/67. São crimes elencados à administração pública. No último ano de mandato, senhores vereadores, é o ano que o prefeito municipal, nos últimos 8 meses de mandato, os 2 últimos trimestres, os 2 últimos quadrimestres, ele tem que se preparar e diminuir as dívidas para tentar zerar o caixa. Coisa que o prefeito está tentando fazer, fazendo as demissões, fazendo as destituições de cargos e tentando zerar. Porém, muitas vezes, os prefeitos ou os gestores públicos não conseguem zerar o caixa. E às vezes eles têm que tentar, de outras formas, fazer com que a balança se iguale. Então, senhores vereadores, chega nessa casa hoje um projeto de lei onde o prefeito diz que está devendo o fundo do fundo de previdência dos funcionários do município algo em torno de 1.100.000. Ele está devendo de outubro, agosto a outubro, R$542.522,22. E de novembro a dezembro ele está devendo R$566.174,21. Senhores vereadores, o artigo 1º, o artigo 42 da Lei de Improbidade diz que nenhum gestor, seja ele prefeito, governador, presidente, diretor de autarquia, presidente de câmara, nenhum gestor da administração pública, ele pode transferir a dívida para o outro mandato se não estiver empenhado, se não tiver dinheiro depositado em caixa. O prefeito municipal manda para essa câmara agora um projeto pedindo para que ele não seja responsabilizado pela justiça, que nós vereadores, nós nove aqui, aprovamos esse projeto aqui, passando essa dívida dele, que ele não pode deixar para o próximo prefeito. Ele quer que nós autorizamos, nós nove, autorizamos ele deixar essa dívida para o próximo prefeito, para o vice-prefeito, pagar em 48 meses.
Vereador, você cede a palavra, um minuto.
Posso quebrar o protocolo, presidente?
Sim. Ô, vereador Alex, só para... Eu já vou concluir, desde já eu sou contra, porque quando foi pegar o dinheiro ele não comunicou à Câmara. Por que que agora quer mandar aqui? Então, desde já, eu sou contra. Obrigado, vereador.
Então, senhor presidente, nós temos aqui nessa casa, nós já tivemos um ex-prefeito que já está aí, o ex-prefeito Wilson. Nós temos aqui um vereador que é da época do antigo Fundão, o vereador Maurílio. O meu pai, que era funcionário, numa certa época, que um ex-prefeito acabou com o dinheiro do Fundão na época e prejudicou vários e vários funcionários públicos. Vários e vários funcionários públicos. Eu não estou aqui para falar se o prefeito fez certo, fez errado. Eu não estou aqui. Quem tem que falar isso é ele perante a justiça. O que eu não posso é vir em desacordo com o artigo o decreto 201/67, o artigo 1º, inciso 5, que diz assim: ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei. Bom, a despesa não foi autorizada por nós. Ele não pagou o fundão e nós não autorizamos isso. Ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Parágrafo 1º. Os crimes definidos nesse artigo são de ação civil, ação pública. Então, quer dizer, se nós autorizarmos e qualquer munícipe se achar lesado, ou qualquer funcionário, ele pode entrar com uma ação pública contra nós, nove vereadores, se nós autorizarmos. Porque nós vamos autorizar uma lei em cima de um decreto federal. Punidos com itens do inciso 1 e 2, com pena de reclusão de 2 a 12 anos, e os demais com pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, senhores vereadores, eu peço para que todos tomem cuidado, que leiam esse projeto, porque uma coisa é você tentar ser amigo político de todo mundo. Outra coisa é você autorizar e ser responsável por isso. Esse é o tipo de projeto, senhores vereadores. Aqui nós temos um líder hoje de classe, que é o irmão Zizico, que hoje ele representa a Associação dos Servidores. Presidente, nós tínhamos que ter esse projeto aqui. Antes de ser mandado esse projeto para a Câmara, ele tinha que ser mandado para o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Ele tinha que ter sido mandado para os professores que têm uma associação no município. Porque, senhores vereadores, nós não podemos pactuar com isso. Nós não podemos pegar e dar de presente
de início de mandato para o senhor Dirceu Urbano Pereira uma dívida de quase 1.200.000, parcelado em 48 meses, que eu não sei quanto vai dar por mês, mas não é pouco, porque o município está numa situação difícil e a tendência é cair. Há muitos municípios hoje que a preocupação da receita, da, quando a gente fala em previsão orçamentária, a gente tem preocupação porque a gente tem preocupação de cair a receita nos próximos anos. Porque nós não sabemos se vai ter uma eleição indireta ainda no país. Nós não sabemos ainda se esse presidente continua. Nós não sabemos o que acontece com o Paraná, com esse desgoverno do PSDB que está no Paraná. E como é que nós vamos pegar hoje, sem saber como que o nosso município vai estar nos próximos 4 anos, e passar uma dívida de quase 30 mil reais corrigidos por mês para o próximo prefeito municipal? Porque isso é o tipo de coisa que teria, senhor presidente, que está na relação da transição que deve ser feita oficial entre o prefeito atual e o prefeito que vai assumir. Então, senhor prefeito, senhor presidente, eu queria que nesse momento, o senhor presidente pedisse para que esse projeto fosse devolvido à Prefeitura Municipal e que o prefeito reiterasse esse projeto, porque esse projeto deve ser tirado de pauta. Eu peço, então, que seja colocado em plenário, que esse projeto seja retirado de pauta, porque nós não podemos ser responsabilizados, senhor presidente. Porque nós somos hoje jovens na política. Nós temos um legado a representar para a população nos próximos anos. E eu não posso ir embora da minha casa, para minha casa hoje tranquila e chegar e olhar na cara do meu filho e da minha filha e dizer que eu autorizei o prefeito a parcelar uma dívida para outro pagar. É como se eu comprasse um imóvel de 1.100.000 e pedisse para outra pessoa pagar para mim. Eu não posso fazer isso, senhor presidente. Eu não posso fazer isso com mais de 400 funcionários que vão ter isso parcelado. Então eu gostaria, senhor presidente, que o senhor colocasse em plenário a retirada de pauta desse projeto e que fosse convocado aqui, né? E que fosse convocado aqui o contador da prefeitura, o controlador interno da prefeitura e o chefe do governo municipal, para que na próxima sessão eles pudessem explicar aonde eles acharam a legalidade para isso. Porque nós não temos um parecer técnico, nós não temos uma consulta do Tribunal de Contas, nós não temos nada. O que nós temos aqui hoje é a sensação de que nós autorizando isso aqui, nós estamos com uma algema numa mão, esperando a outra para ser algemada. Porque nós vamos estar procurando a algema nos nossos braços. Então, eu queria pedir para que o senhor colocasse em plenário a retirada de pauta desse projeto.
Vereador Cício Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Autorizar e autorizar um parcelamento desse. Que ele era incompetente, eu fiquei sabendo de 2 anos para cá, porque quando eu apoiei ele, eu achei que ele era responsável, tinha capacidade, mas eu me enganei, junto com meu amigo Valdecir ali, que nos apoiou, andou dia a dia aí, nós vereadores apoiamos, queimamos a cara aqui no sol, mas eu não sabia que ele era irresponsável, de uma tal maneira, incompetente, que agora me vem mandar um projeto de lei já para comprometer o atual prefeito, o futuro prefeito de Dirceu Urbano, o vice-prefeito Fabim, que já vai entrar presidente dos servidores, presidente da associação, já vai entrar com a dívida aí de 1.200.000. Esse prefeito, eu vou falar para você, vereador Maurílio, Vossa Excelência estava certo no começo. Antes tivesse ganhado, vereador Crofts, o vereador, o prefeito Dirceu Urbano, lá em 2012, que eu acredito que não ia estar essa bagunça, essa falta de competência, essa irresponsabilidade desse prefeito, que agora caindo a ficha, todos aqueles eleitores que nós entramos nas casas, presidente Fabim, dizia que esse candidato que nós estávamos apoiando era irresponsável, era um falido, que conseguiu falir sua firma lá no SEASA, e nós vinha atrás, eu não vinha atrás desmentindo, eu vinha falando o que me pregaram, que ele não tinha falido nada. E muitas casas que nós entramos, as pessoas jogavam na nossa cara. Esse só de olhar na cara não tem competência. E nós batia o pé, falava que tinha. Hoje, aqueles eleitores lá têm razão. Porque um prefeito que tem a capacidade, vereador Crofts, de quando nós, em 2012 para trás, a gente dava ali até um leitinho ali, de manhã, um café com margarina, um prefeito irresponsável desse, mandar cortar o pão no meio para dividir para os funcionários, aí é para acabar. Aí é para acabar. E estava acontecendo isso até esses dias. E eu ameacei de falar aqui, aí foram e começaram a dar um pão inteiro. Presidente dos funcionários aqui da associação é prova disso. Vereador Adilson é prova. E os funcionários todos lá são prova. Que cortava o pão no meio, presidente. E eu cheguei até a comentar com o vereador Maurílio. Aí quando viu que a gente ia falar, eles começaram a recuar e dar o pãozinho inteiro de novo. Agora, nós não podemos, como diz o vereador Alex, deixar acontecer uma barbaridade dessa, porque já vamos deixar para o futuro prefeito o Maria Júlia, que era um compromisso desse incompetente e ele não fez. Vamos deixar fornecedor, vereador Crofts, que não tem crédito para comprar duas garrafas de água, não tem crédito para comprar uma correia para a máquina, nós vamos deixar uma dívida aí, nós não, o incompetente lá, o irresponsável, vai deixar uma dívida ali de uns 500, 600 mil, que é para o atual prefeito pagar. A frota, que muitos dizem que ficou dívida do ex-prefeito para o futuro, para o atual pagar, pode ser que ficou. Não vamos fugir da raia, não. Ficou sim. Só que se não tivesse essa frota para ele pagar, nós não teríamos frota nenhuma. Porque essa uma que ficou para ele pagar, ele destruiu tudo. A frota nossa está sucateada. Eu fiz um requerimento para esse incompetente, perguntando, vereador Crofts, da esteira nossa, e ontem não, sábado, eu indo, que eu fui fazer uma viagem, passei ali no trevo ali que vai para a Varta, a nossa esteira está lá jogada, num pátio lá, toda esbagaçada, no trevo da Varta que vai para PR-445. Está tudo esbagaçada, faz 2 anos e meio. Tem um requerimento aqui, vereador Crofts, um requerimento, uma indicação minha, e eu acredito que é de todos aqui, com a competência desse prefeito, ele não teve a capacidade de responder a indicação e também não tomou atitude, que é a ponte ali, a iluminação da ponte, que tinha 1 ano e meio, Vossa Excelência lembra disso, que tinha 2 postes queimados ali, hoje são 4. O irresponsável, nada. Não, Laércio, não é federal. Mas não custa nada nós cuidar. Não custa nada. Então, hoje aqui, então nós temos que aprovar esse projeto, então. Esse um para deixar para o futuro prefeito. Não tem nada a ver, vereador Laércio. É só fazer. É só fazer a manutenção. Eu fui do outro lado, eu apoiei o ex-prefeito Vilsinho. Mas o prefeito Dirceu Urbano pode contar comigo, se for preciso. Uma barbaridade dessa, jamais eu vou, vai ter o meu voto, e eu acredito que o voto de nenhum de nós, que vamos estar assumindo uma responsabilidade enorme, que nem o vereador Alex comentou, ele já vai pegar pepino demais, porque ele vai pegar uma frota sucateada, ele vai pegar buraco por toda a cidade, ele vai pegar aí os funcionários descontentes, porque o responsável na campanha de 2014, ele para agregar voto, vereador Cross, que ele viu que ia perder para todo mundo, porque era incompetente demais, foi lá e deu hora extra para todo mundo, deu a celebridade para todo mundo, e agora o ano retrasado andou cortando de todo mundo. Agora que ele mais precisava ajudar a população, ajudar os funcionários, ele foi lá e cortou tudo. Deixou todo mundo no osso, vereador Maurílio. Está todo mundo aí penalizado, sofrendo, final de ano. Nós tínhamos um abono que era de R$100, ajudava aí. Você sabe que ajuda um funcionário que ganha 800, presidente. Ele cortou, nunca mais teve. Agora muitos, essa semana mesmo eu ouvi duas funcionárias falando que eu era contra o aumento das professoras e o aumento dos funcionários. Eu nunca fui contra. Eu fui contra a irresponsabilidade. Hoje ele deu esse aumento aí, que é bem-vindo, que tinha que dar muito mais, só que hoje nós estamos pagando, vereador Cláudio. Hoje você vai no posto de saúde e não tem um médico. Hoje acidentou um menininho ali que eu ajudei a socorrer, chegaram lá, graças à funcionária, que tem um golzinho verde, uma japonesinha, ela chegou lá para pegar o rapaz, tudo machucado, caiu ali na rua, porque disse que a ambulância estava em Londrina. Tudo bem, podia até estar em Londrina, mas nós temos 3 ambulâncias, vereador Cross. Nós temos aqueles 4 carros da saúde, está lá encostado. Sabe por quê? Que se abastecer não tem dinheiro para pagar. Nós, a frota nossa, até eu gostaria de já deixar de antemão, presidente e vice-prefeito, para nós não comprometer o futuro prefeito, vereador Maurílio, nós temos que fazer uma auditoria para não ficar aquele disse e não disse, que nem fala que o ex-prefeito deixou um monte porque esse não fez nada. Não fez porque deixou um monte de dívida. Então eu acho que o nosso futuro prefeito, que agora é meu prefeito também, o Dirceu Urbano, ele é meu prefeito, prefeito da cidade toda, e eu vou apoiar nele o que for preciso. Vou estar apoiando. Ele tem que fazer uma auditoria urgente. Uma auditoria urgente para amanhã depois ele não conseguir fazer nada. Aí vem o outro lá e fala, não, eu deixei, ele não fez por causa disso, por causa daquele outro. Então nós temos que fazer uma auditoria, você como vice-prefeito, já pode até pedir junto com ele, porque vamos esquecer esse incompetente aí. Falta 20 dias e eu queria que faltasse um, para que ele pegasse a mala dele, que amigo ele não tem mesmo. Amigo ele não tem. Tem 2 ou 3. Mas enquanto é prefeito, tem 2 ou 3 porque é prefeito. Passou, não tem mais amigo nenhum. Isso eu sei o que eu estou falando. Porque quando o cara está no poder, ele acha que é e que não é. Passou, ele não tem amigo. Ainda mais esse irresponsável ainda, que eu acredito que não vai ter. E comentando ali o que eu vinha dizendo, eu acho que tem que fazer auditoria para nós não comprometer o futuro prefeito, analisar as coisas certinho. Tem muitas coisas para rever, muitas coisas que ficou a desejar, é agradar o funcionário, é incentivar o funcionário, é colocar remédio no posto de saúde, é tratar todo mundo bem, que hoje você chega ali, há 2 anos atrás dava um cartãozinho para todo mundo ligar. Hoje você liga, só dá bip, bip fora de área, que não atende ninguém. Principalmente esses um que quer receber aí, que ele está fugindo, que não paga o terço de férias dos funcionários. Então eu quero dizer ao vereador Alex que eu compartilho aí das suas palavras. Nós jamais podemos deixar de acontecer, de aprovar um projeto desse. Ele que assuma a responsabilidade dele. Ele que se vira, tem a lei de responsabilidade fiscal. Se ele não conseguir cumprir com seus deveres, pelo menos corre lá na Polícia Federal, que dá tempo de tirar um passaporte e trilha. Some do município, some do Brasil. Que é o melhor que ele tem que fazer. Porque vai ser um alívio, eu acredito, para Jataizinho e para o Brasil. Porque uma espécie de uma pessoa dessa na cidade não pode ficar. Ou atravessa o Paraguai ali, que pode atravessar a ponte mesmo, já fica por lá mesmo. Então, eu gostaria de comunicar à população que essas são minhas palavras e deixar aí ao futuro prefeito de Urso Urbano que jamais nós vamos cometer um erro tão grande desse. A não ser que ele venha e peça para nós, né, vereador Alex? Pode aprovar que eu me comprometo. Mas eu acredito que ele também não é louco de fazer um papel desse. Então, presidente, essas são minhas palavras e queria deixar meu boa noite a todos.
Vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, primeiramente quero cumprimentar aí os novos pares, vereadores aqui presentes, munícipe aqui presente, vereador eleito, né, que vai assumir aí a partir de 1º de janeiro, meu amigo Tizil, Camarão, Azilda, Marcão, Valdeci, ouvintes da Rádio Nova Geração, que nos sempre ouve toda segunda-feira. Quero dizer meu boa noite e mandar um abraço aí pro Larcinho, pra Regina, pra Dalva, pro pessoal ali do Popó. Pessoal da Dona Maria, que também nos acompanha todas as sessões. E dizer, meu caro presidente, dizer aí, ó, meu companheiro vereador Alex, que primeiramente eu não concordo em tirar o projeto aqui, porque na verdade o projeto não está nem em votação. O projeto ele tem que ser lido aqui, vai passar pela comissão aonde o vereador Alex faz parte, que é a Comissão de Finanças. O vereador Laércio também faz parte de uma comissão que é de finança, é de redação, né? E é ali que eles têm que ver se o projeto pode, se não pode, se é inconstitucional, se não é. Por quê? Veja bem, nós temos que ver duas coisas. O prefeito alega que não pagou, não repassou para o fundão. Se ele repassasse para o fundão, não poderia fazer a folha de pagamento. E aí, ele poderia pagar o fundão, mas deixava um mês sem o funcionário receber. E é a mesma situação agora, dezembro. Dezembro, se ele pode repassar, pagar o fundão. Mas aí não vai pagar nem o pagamento de dezembro e nem a metade do 13º. Veja bem, existe a lei, como já existia, quando não se era fundão antigamente, estatutário, que era CLT, que era Previdência Social. Eu não sei porque esse projeto aqui só foi para ler, já está sendo discutido, então vamos discutir. Tem que ter um parecer jurídico se é legal, se não é, se pode parcelar, se não pode. Por quê? Se ele não pagar, o que vai acontecer? É improbidade administrativa? É. Ele vai pagar o fundão? Não. Quem vai perder? São os servidores do fundo previdenciário. Por quê? Se a prefeitura não pagar, o prefeito está saindo. Quem está perdendo é o fundo. São os servidores. Veja bem. Tá bom. O próximo prefeito, está aqui o pedido, está aqui o pedido de parcelamento, para o prefeito pagar. Não, não. Não, eu sei do projeto. Veja bem, então, não é bem assim. Eu acho que o projeto tem que ser discutido, que o projeto tem que ir para as comissões, que é de finanças e orçamento, de justiça e redação, lá. Os membros da comissão têm que pedir um parecer jurídico. Não adianta querer atravessar a carroça aqui na frente dos burros, porque já estão julgando um negócio que nem parecer jurídico tem. Por quê? Eu penso assim. Antes de se criar o Fundo de Previdência aqui, existia o INSS. Que os prefeitos que se passou... Por vários anos, mais de 20 anos, também descontava o INSS do servidor, descontava o FGTS e também não recolhia. E que agora, esses prefeitos que vieram por último, que fizeram um parcelamento que vem pagando, e que entrou a lei de compensação, que aqueles servidores que eram CLT e que recolheram que o município pagou para o INSS, teria que devolver para o município, porque eles vão aposentar pelo município. Então é uma coisa que tem que ser discutida. Então não adianta querer fazer a tempestade aqui num copo d'água. Eu vejo assim. Qual que é a saída? É parcelar? Quem tem que pagar é o município. Não é o servidor. E não é o prefeito que está saindo. Agora, se não pagar, quem está perdendo? É o servidor público, porque esse dinheiro não vai para o fundo. Eu não vejo, primeiro, eu para votar, eu vou querer um parecer jurídico. Vou querer um parecer jurídico da casa. Por quê? O prefeito vai pagar que jeito? Ele pode pagar, mas vai deixar o servidor sem o pagamento de dezembro e o 13º? Nós temos que olhar os dois lados. Quem sou eu para estar defendendo essa administração? Mas tem que dizer a coisa correta. Se puder parcelar, tem que parcelar. Por quê? O que não pode é o servidor ficar sem pagamento. O que não pode é o servidor ficar sem receber o 13º. E o prefeito atual, seu Dirceu Urbano, sabe disso. Por quê? Porque a administração também ajudou ele. Agora, eu quero que alguém fale aqui qual outra saída. Que tem 1.100.000 aqui para pagar. Da onde vai vir o dinheiro para pagar isso aqui agora, até dia 31 de dezembro? Eu quero que fale aqui. Se alguém falar que da onde vai vir o dinheiro, beleza, e tem o dinheiro para pagar, e que não deixa o servidor sem pagamento, eu estou junto. Eu estou junto. Eu voto favorável. Mas, se não tiver uma saída, e que pode ser parcelado, eu sou a favor do parcelamento. Eu penso assim, cada um tem seu direito de pensar, cada um tem direito de se manifestar. Por quê? É o que eu falei. Vários prefeitos passaram aqui há mais de 30 anos, porque o fundo de previdência começou em 92. Depois acabaram e começou novamente. E que todos os prefeitos que passaram descontavam do servidor tanto o INSS, que eles falam, e o FGTS. Mas não recolhia para a conta do servidor público. E que isso aí foi parcelado. Que vereador Cício, não sei se é da época, que vários servidores, depois que o município começou a quitar aquela dívida do FGTS, que ia lá todo mês e recebia, porque o município foi quitando aqueles débitos que os prefeitos deixaram de recolher o FGTS. E que existe uma dívida aí hoje, com a Previdência Social, que tanto essa administração já parcelou, que é os cargos comissionados, como a administração do ex-prefeito Wilson, também descontou do servidor e não recolheu para a Previdência e foi parcelado. Agora, quanto várias coisas, como o vereador Adilson falou aqui, que o prefeito foi lá para Foz do Iguaçu e que ele não tinha o que fazer, isso aconteceu na administração do ex-prefeito Wilson. Ele ia lá para Curitiba, levou o Kiko, com despesa tudo pago pelo município. E que o Kiko foi fazer em Curitiba? Ele é prefeito, ele vai onde ele quiser. Se tiver dentro da lei, se tiver diária, como eu falei, cada um tem que saber o que pensa. Então não adianta um querer falar do outro, que também aconteceu lá na administração passada. Era uma festa, era uma correição também de pessoas indo para Curitiba, pegando diária, levava pessoas que não tem nada a ver com a administração, que como nessa aqui também, fiquei sabendo que foi levado. Agora, o prefeito de Urbano que vai assumir, eu espero que não cometa esses erros. Porque esses erros que essa administração assumiu é a escola do que passou, do passado. O que ele era vice. É a escola do ex-prefeito Vilcinho, que saiu daqui um dia e levou o Kiko e ficou lá no Hotel Curitiba, que eu tive lá, e que o pessoal do hotel perguntou para mim, quem que é um tal que o cara revirou o hotel de cabeça para baixo lá? O cara é louco. E que ficou 3 dias lá, junto com o ex-prefeito Vilcinho. E quem que pagou? Foi o município. Então não adianta querer falar que essa administração aqui aprendeu com a administração que estava do passado. Infelizmente é assim. Como aqui essa administração, pena que ela acordou tarde. Foi uma pena, porque avisado foi. Como eu falei aqui desde o começo, o prefeito passado, o ex-prefeito Vilcinho, saiu por bonzinho, saiu por honesto. Mas o dinheiro que eles roubaram do ginásio de esporte, o dinheiro que eles roubaram da praça, do banheiro, das pontes aí, da zona rural, é o que está faltando agora. É da reforma daquele caminhão vermelho que está na prefeitura e que era uma tal de Agiliza aí, que reformaram um caminhão, pagaram 70 mil. Pagaram 70 mil numa reforma de um caminhão, 1976. Hoje você compra um caminhão aí, desse ano aí, por 30 mil. Então não adianta vir aqui e querer falar da administração atual. Eu não devia nem estar falando isso aí, porque eu sempre fui contra aqui. Então agora não adianta querer falar que um era bonzinho. E eu avisei a administração, esse prefeito atual. Eu falei tudo o que ia acontecer. E aconteceu. Só que ele acordou tarde. Eu sempre falei aqui, eu sempre fui oposição, que esse prefeito atual, pelo menos uma coisa, ele foi melhor para o servidor público do que o prefeito que passou por 8 anos aí, se ouviu sim. Foi sim, sabe por quê? Porque ele deu uma perda salarial para o servidor. Porque ele repôs o que o servidor perdeu. Se ele estava fazendo política, ou não estava, não é problema meu. Mas que ele deu, ele deu. E eu garanto para você que tem muito servidor feliz. Como eu já falei na sessão passada, que não é diferente. Que não é diferente aqui, o presidente da associação dizer. O prefeito passado, Vilcinho, também era desse jeito. Ele pagava um terço de férias para quem era do lado dele. Para quem não era, ele não pagava, não dava nem férias. Nem tirava. Tirava a sua férias coletiva quando fechava o final de ano. Então não pode falar do outro. E vocês sabem disso. Vocês eram secretariado deles. Vocês sabem que quem era do lado tinha mordomia, tinha regalia. E quem não era, não preciso falar. E é assim mesmo, como eu falei, infelizmente, os gestores, os administradores que entram nessa prefeitura têm essa visão. E eu peço para o Dirceu não fazer isso. Eu peço para o Dirceu fazer a coisa correta. Para não deixar o dele. É como mentiram para o povo do Jardim Maria Júlia. Para ganhar a eleição, disse que até o dia 31/12/2012 ia fazer o asfalto. Cadê o asfalto? Não fizeram porque não tinha dinheiro. E o que o pouco que fizeram, deixou para o outro pagar. Como foi falado aí dos maquinários. Então, eu não devia nem estar falando porque eu sou oposição dessa administração. Como eu fui na outra 8 anos. Então, não é. Então tem que ter 2 pesos e 2 medidas, tem que ser igual. Então não adianta vir aqui um falar que um foi bonzinho, que a escola desse atual passou por aquela lá. E, falta de avisar, não foi. Se ele tivesse me ouvido desde o começo, você pode ter certeza que a administração dele daria melhor. Eu fico feliz de uma coisa, eu converso com vários servidores, e vários servidores mais fala bem desse prefeito atual do que do passado. Que esse pelo menos atendia o servidor dentro do gabinete. E que deu a perda salarial, deu a reposição. E o que passou 8 anos sendo servidor público, nunca deu. Infelizmente esse deu o que os 8 anos ficou e não deu. E a defasagem está aí. E agora sobrou o quê? Está aqui uma despesa, que é do fundo previdenciário, que tem um projeto aqui. E sempre vai sobrar para quem? Isso aqui não pode ser sobrar para o servidor público perder esse 1.100.000 do fundo aqui. Ah, vai executar o ex-prefeito, o prefeito atual que está saindo dia 31/12, e ele não tem nada, como é que o fundo vai receber? Que é o fundo que é do servidor público. Então tem que parar com isso. Se puder parcelar, nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar porque o dinheiro vai para o fundo. Não vai vir para o prefeito. Vai vir para o fundo de previdência, que vai lá na frente, vai ser o servidor Cício, vai ser aí o servidor Adilson. Que vão receber. Porque o que está saindo não vai pagar. E de uma maneira ou de outra, esse dinheiro tem que ser repor lá no fundo de previdência, porque é do servidor público. Então tem certas coisas que a gente ouve aqui, tem coisas que eu não gosto nem de falar. Como foi dos aumentos de servidores aí. Quando veio aqui o projeto, eu perguntei, falei, tem lá o quanto o índice pode, se não pode. Como em 2015 vinha X lá de FPM, como disse que em 2016 caiu. Aí eu fui lá no, na prefeitura semana passada, que estava esperando lá 700 mil, veio 400 e pouco. Então a gente tem que ver os dois lados. Só tem uma coisa. Eu quero que o servidor receba o seu pagamento de dezembro e a metade do 13º. Se puder parcelar, eu sou favorável. Agora, se falar que não pode, que é ilegal, que é isso, que é aquilo, e que tem que ser pago até o dia 31, e que aí eu sou favorável que o prefeito tem que pagar o fundo e deixar o servidor sem pagar. E daí? Eu garanto para vocês que nenhum servidor pensa nisso. O servidor pensa em receber seu salário. E quem vai ter que resolver esse problema aqui, mais uma vez, como foi quando o prefeito mandou o projeto, dando a perda salarial e dando lá, é a mesma coisa daquele abono que foi votado aqui. Sobrou aqui para a Câmara. Então, desde já, eu vou esperar o parecer da comissão, o parecer jurídico, porque é a comissão que vai ter que fazer isso aqui. Não é o plenário. A comissão, o vereador Alex sabe disso. Por isso que, como você já pediu para tirar o projeto. O projeto não pode nem para tirar. Não, você tem que receber o projeto. A comissão tem que receber e dar seu parecer e procurar saber. Mas não querer já tirar o projeto se está em leitura. Para com isso, vereador. Você sabe disso.
Concluí,
vereador. Mentindo não. Você sabe disso, rapaz. Para com essa demagogia sua. Como você vem com demagogia de subsídio de vereador, rapaz. Cria vergonha nessa cara, rapaz.
Vou concluir, vereador. Hoje foi enviado para essa casa uma carta da Arquidiocesana de Londrina e a Comissão Pastoral da Terra, convidando a todos os vereadores para estar na Vila Frederico tratando de assuntos sobre os alagamentos do município. Infelizmente, eles mandaram e o mesmo horário da reunião lá era o horário da nossa reunião, às 8 horas da noite. Então, peço desculpa em nome de todos os vereadores, a população, que cada vereador não pode faltar na sessão. E, infelizmente, esse convite foi enviado hoje a essa casa, senhores vereadores. E o horário dessa reunião é no mesmo horário que da Câmara. Quero aproveitar, dar os parabéns ao Celso Ribeiro, à Márcia e à Ana Paula Momesso, e a todas as crianças, os pais, que estiveram ontem no Ginásio Esporte, na belíssima apresentação das crianças ali, na ginástica rítmica, onde as crianças estiveram ali, recebendo a premiação da ótima apresentação que tiveram. Então, em nome dessa Câmara de Vereadores, de todos os vereadores, quero parabenizar todas as crianças, aos pais e aos responsáveis pelo aquele trabalho. Gostaria de passar a palavra agora ao presidente eleito da Associação dos Funcionários Municipais de Itaizinho, Edson da Silveira, Zizico. Zizico, fique à vontade nessa casa para agradecer e explanar aí aos funcionários. E desde já, meus parabéns por essa conquista sua. Que Deus possa estar te iluminando, que os funcionários possam estar em parceria com você. Já quero dizer que pode contar comigo no que for de melhor para estar fazendo um trabalho na reforma, na ajuda ali da associação e que Deus possa estar iluminando os seus passos. Boa noite, Zizico.
Boa noite, presidente. Boa noite, munícipes, presente aqui à Casa de Leis. Boa noite aos ouvintes que estão ouvindo a reunião pela Rádio Nova Geração. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui para esclarecer, colocar como a nossa chapa chegou aqui, por que ela foi criada, por que decidimos concorrer à presidência da associação. Primeiro, decidimos concorrer à presidência da associação por quê? Vendo a situação que ela se encontra, uma situação de abandono. É triste falar isso, como funcionário, ela se encontra numa situação de abandono. Então, eu agradeço às pessoas que engajaram nessa eleição para concorrer, entendeu? Que formaram a nossa chapa aqui, presidente Edson da Silveira, sou eu, Zizico, vice-presidente Watos, primeiro secretário Ana Carolina dos Santos, segundo secretário Magda de Lima, primeiro tesoureiro João Rogério Beraldelli, segundo tesoureiro Bruno Vinícius Rosa, diretor social Simone de Oliveira, diretor de esportes Áureo Custódio, que hoje se aposentou. Deus abençoe ele, que dê muitos anos de vida. E também o conselho fiscal Marcelo Henrique Cosso, o efetivo Adriane Venâncio Souza, efetivo Josiane Rodrigues, conselho fiscal suplente Elvira Matos Silva, Devanilde Prado Trisco, Reginaldo de Oliveira. Então, presidente, quero cumprimentar também aqui os nobres vereadores aqui, agradecer ele por alguns deu apoio para nós aqui, o Dil, o Gordo, concorrendo com a outra chapa, mas independente de o Gordo, de nós temos adversário na eleição da associação, quero aqui deixar que eu sou presidente eleito para todos os funcionários públicos de Jataizinho, entendeu? Então vamos trabalhar junto para que nós melhoramos aquela nossa associação. Também peço o apoio dos vereadores também aqui, dos vereadores eleitos que se encontram aqui também, o Tizil que se encontra no plenário, peço o apoio dele também para a nova administração da associação. Também deixar um abraço aqui para o nosso amigo Clovinho, parabéns Clovinho, que Deus abençoe pela sua passagem de aniversário, que Deus permita que essa data se repita por muitos e muitos anos. Também deixar um abraço, um agradecimento para todos os diretores das escolas que nos auxiliaram nessa eleição, que ajudaram nós, entendeu? Para todos os funcionários públicos que votaram em nós, não somente os que votaram, mas também os que não votaram, dizer aqui que sou presidente de todos os funcionários, não somente os que votaram em nós. Estamos aqui para trabalhar para todos os funcionários públicos. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição.
Adilson Gonçalves da Silva, Dil.
Boa noite, Edson. Boa noite. Parabéns.
Obrigado.
Pela vitória que você conseguiu. Como você falou, a gente fazia parte da chapa do Ricardo Sessi. É uma democracia. Perdemos. Só que eu sou amigo do Ricardo e sou amigo do Edson Popular Zizico. Nós trabalhamos junto no barracão. Eu sei que vai ser difícil, ô presidente, porque a associação ela é sustentada pelo repasse de alguns funcionários que são associados, mas tenho certeza que com a vontade que você está e os novos vereadores, os munícipes presentes, aqueles que usa associação, que também possa estar ajudando o presidente nessa caminhada aí, e desejar sucesso para você, que você faça o melhor que for possível. É difícil, mas não é impossível. E desde já, presidente, eu sei que é até difícil, eu vou fazer uma pergunta para o futuro presidente, que vai assumir em janeiro. Mas eu, que sempre gosto do futebol, sempre estou junto no meio do campo, ajudo a fazer campeonato, o futuro presidente sabe que esse ano vai acontecer a 5ª Copa dos Amigos. Sempre foi, uma vez foi feito no estádio, depois foi feito na associação. Eu sei que é até difícil a pergunta fazer para você, porque você vai pegar ela em janeiro, você tem que ver o que vai acontecer, mas desde já, os técnicos, os diretores das equipes, perguntou se o novo presidente vai deixar acontecer o campeonato, se não vai. Essa pergunta eu estou fazendo para o presidente porque eles perguntam para mim. Você entendeu? Eu gostaria de saber do presidente. Eu sei que agora, no ato, é difícil, o presidente não tem o que falar, não sabe o que acontece, mas se for da força do presidente, se pode ajudar a gente nessa quinta Copa dos Amigos.
Então, Gil, como já te disse, não depende só de mim, nós somos uma equipe que concorreu, que, é a chapa, que foi a chapa 2, melhor área preciso, que levou o nome. Vamos sentar assim, também sou uma pessoa assídua do esporte, se eu não estou enganado, eu acho que apitei 4 finais dessa Copa sua, entendeu? Trabalhei em todos, apitei 4 final. Então, Gil, mas vamos sentar, vamos conversar, porque no começo, agora em janeiro, a gente precisa colocar a associação em ordem. Eu nem sei como está. Então eu preciso ter em mãos documentos, preciso legalizar tudo o que está errado, entendeu? Se tiver alguma coisa errada, vamos legalizar tudo, vamos sentar, vamos conversar, vamos sim, Gil. Mas pode ficar tranquilo, Gil, dependendo da associação, dependendo da chapa eleita, da nova diretoria, pode ficar tranquilo que nós vamos olhar com carinho como sempre olhou. Tá bom, Gil? Pode ficar tranquilo.
Obrigado, Zizico, e agradeço. Eu sei que, eu acho que não vai ter o porquê a não ter, porque o esporte é uma coisa que todo mundo gosta, mas você é o presidente, você vai conversar com a sua diretoria. O campeonato sempre começou em janeiro, eu tinha conversado com você no barracão, no setor de trabalho nosso, e ele falou assim que ia deixar os seus 15 dias de janeiro, que ele tinha que ver e tinha que arrumar. Você está certo, mas eu peço que você, com carinho, que você olhe isso aí por mim. Obrigado.
Pode ficar tranquilo, Gil. Também quero agradecer aqui também, como o Fabinho também. O Fabinho é uma pessoa que gosta do esporte, sempre praticando o esporte, sempre estando interagindo com o esporte também. Os demais aqui, o Bidu também, até há pouco tempo jogava bola também. O Crovin ali, o Laércio também jogava bolinha. O Polaco também, faz tempo, né, Polaco? O Gordo, que também nunca vi jogar, mas gosta do esporte também. Tá ali o irmão Alex também, entendeu? Que tudo está interagindo. Mas vamos sim, Gil, vamos sentar, vamos conversar. Também temos que agradecer, eu quero agradecer também, que estava esquecendo aqui, do prefeito eleito Dirceu Urbano, dizer que ele está junto com nós nessa associação também, está nos apoiando. O Fabinho correu comigo, olha, Fabinho, só tenho que te agradecer, que Deus te abençoe cada dia mais você e sua família também, Fabinho, pelo que você fez. Te agradeço mesmo de coração, tá? Também agradecer também um irmão, olha, um que eu ganhei como irmão. Não foi só porque eu apoiei ele na campanha para vereador, o Marcinho. Marcinho, quero te agradecer, se você está ouvindo, quero te agradecer de coração, que Deus abençoe você e sua família também. Você é uma pessoa que sempre está nos apoiando também, sempre apoiou o Dio nessa Copa dos Amigos. Marcinho, no que você precisar também, estou disposto, estou ali para te ajudar. Fica um abraço para você, viu, Marcinho? Presidente, no mais, eu quero agradecer só a todos que estiveram aqui.
Só para concluir a pergunta, Zizico, do vereador Dio, todas as copas que teve, da Itaipava, Copa dos Amigos, nós estivemos juntos, e só para os diretores, tem até que é o Marcão, que gosta do futebol, o Dirceu Urbano, já sentamos, ele que é incentivador do esporte, nesses campeonatos que eles vão fazer, o estádio também está à disposição do vereador Dio, do Marcinho, que sempre organizou esse campeonato, graças a Deus. É a sexta, a quinta, nunca teve uma confusão, nunca teve um problema, todo mundo contente. Então eu acho que agora é o momento de nós renovarmos, de nós renovar o esporte, de nós tirar as crianças da rua, da gente fazer um trabalho aí, voltar aos times jogar futebol à tarde, que mil vezes enquanto as crianças estão jogando futebol do que estão correndo atrás de drogas. Então, o Dio, nós estamos à sua disposição em janeiro, a do Marcinho, para nós poder fazer ali no estádio também. O que puder, a gente está ajudando, pode contar conosco também. Vereador Maurílio Martelli, vereador Bidu.
Bom, Zezico, eu quero dar os parabéns da sua vitória, porque você concorrer numa eleição de uma associação é a mesma coisa de uma eleição de vereador. Não é fácil, porque existe o outro lado também. E como eu disse, tudo existe política no meio. Tanto é que nessa eleição, desse mandato para essa associação dos servidores, até na época quando saiu a eleição, corria um boato que era a chapa 20 contra a chapa 12. Essa é o que todo mundo falava.
E eu não estou mentindo. É mentira minha? Se for mentira minha, você pode falar aqui. Por quê? Porque pelos nomes. Ah, é a chapa 20 contra a chapa 12. E a chapa 12 levou mais um cacete. O 20 deu mais um cacete no 12. E isso é tudo é política. Isso aí é tudo é política. Eu quero dizer para você, desejar boa sorte. Eu já fui presidente ali durante 2 anos. Não é fácil. A arrecadação é pouca. Eu, na época, ainda consegui um dinheiro através da Assembleia, através do Hermas Brandão, que era presidente, aonde eu consegui fazer toda a instalação elétrica, eu consegui azulejar todos os banheiros, eu consegui forrar todos os banheiros, todos com válvula hidra, aonde era a churrasqueira, aonde era o quartinho, eu coloquei piso em tudo. E mesmo assim, tinha o caseiro lá, que todo mundo conhece, que era o seu Antônio, que era o sogro do Eneval, mesmo assim, faltava o dinheiro. Mas o que precisa se fazer naquela associação? Também, isso aconteceu na minha época. Os próprios servidores precisam ter visão. A associação não consegue conviver só com a arrecadação, que é 1% de cada salário de servidor. Um servidor que ganha 880, um salário mínimo, R$1.000, contribui R$10 por mês. Aí o que que acontece? A associação que poderia ser alugada, que pode arrecadar um dinheiro extra, acontece que muitos servidores pegam no nome da pessoa para ceder para um terceiro. E isso acontecia na minha época. E que o servidor não deve fazer isso aí. Por quê? Porque está deixando de arrecadar um dinheiro extra para a associação. Muita gente, na época da minha presidência lá, muita gente queria guardar o bote lá. E eu falei, olha, para você guardar o bote aqui, você tem que pagar uma taxa mensal. E que é para ajudar a associação. E muitos não queriam pagar. Eu falei, se não pagar, não pode deixar. Porque tem hora que a gente tem que falar. Não é pensar, ah, mas se eu não deixar aquele senhor guardar o bote aqui, amanhã eu sou vereador, o cara não vai votar em mim. Então, isso tem que vir do servidor. Associação depende de arrecadação extra. Para você poder fazer mais coisas na associação. Eu passei por isso. Eu tive que chamar a atenção de vários servidores que eu, quando vinha reservar a associação, eu falava, mas é para você? Ó, se não for para você, eu vou cobrar. Eu vou estar aqui, eu quero ver. Porque se for para você, você não precisa pagar. Mas se for para um amigo, para um terceiro, tem que ter uma taxa. Por quê? Porque depois, no outro dia, tem que ter limpeza, tem que lavar, tudo gasta. É sabão, é detergente, é papel higiênico. Porque a associação dá tudo isso aí. Então, eu sofri com isso. E você vai sofrer também. Mas eu peço aqui, para os próprios servidores, que a associação não é sua. São deles. E tem que partir deles. Partir deles para ajudar a associação. Porque aquilo ali não é seu. Como não foi meu. Nós temos um mandato. E procurar fazer o que pode. Agora eu sei que se for depender da arrecadação, é difícil. Então, tem que procurar pelo menos manter. Não destruir o que tem. Então, parabéns, Zico. Parabéns por você estar participando. Ganhou a eleição. E você tem 2 anos aí para mostrar que você é um bom administrador.
Obrigado, Bidu, pelas palavras. Eu já ia falar com você a respeito de quando você foi presidente. Então, Bidu, desde já eu quero deixar para você que eu vou te procurar para pegar alguma ideia sua, pegar algumas coisas que a gente pode fazer ali na associação, que você já foi presidente, você sabe como é que é. E a respeito disso aí, Bidu, bem lembrado, já teve várias pessoas, pescadores mesmo, chegou em mim e falou: Zico, você ganhou como presidente, quero agradecer também, porque pessoas de fora pegaram a nossa ideia, agajaram a nossa ideia, que são boas. Eles falaram assim: Zico, agora que você ganhou, entendeu? Nós estávamos torcendo para você. Então isso aí que é gratificante. Não são funcionários, mas conhecem a nossa associação, conhecem como que ela está, o estado que ela está. Então eles torceram para nós, Então, eles vieram até nós e perguntaram: Zico, e agora, como é que você vai fazer? A intenção nossa, Bidu, uma das ideias, é fazer o recadastro dos funcionários. Por quê? Para não acontecer isso aí. Você fazer um cadastro dos funcionários, tem lá uma família com 4, 2 dependentes. Então é 2 dependentes. Aquele filho que casou já não é dependente mais. Então se for pegar para ele, vai ter que pagar uma taxa extra. Aí o pescador que gosta de pescar, a gente vai fazer o quê? Uma carteirinha para ele também. Ele vai pagar mensal. A pessoa que quiser usar a sauna também, que nós temos a sauna nossa lá, ah, eu quero usar. Tudo bem, vai usar. Vai fazer uma carteirinha também, pagar mensal. Então essa é a nossa ideia, Bidu. Como também o Fábio, o vereador Fábio, eleito vice-prefeito para a futura gestão, nos deu também ideias também de fazer pelo menos uma vez por mês, o Dil, o Gordo, fazer pelo menos uma vez por mês um evento. Para quê? É igual o vereador Bidu falou. Só com a arrecadação é difícil manter a associação. A arrecadação do funcionário é difícil manter. Então a gente tem que fazer pelo menos uma vez por mês um evento ali para arrecadar fundos para melhorar aquela nossa associação. Porque só da arrecadação não tem como melhorar. Então a gente precisa trabalhar. E eu vou falar uma coisa. Se Deus colocou eu juntamente com a minha diretoria ali, é porque ele tem grande coisa para fazer naquele lugar. E eu tenho fé em Deus, sirvo a Deus, um Deus vivo e verdadeiro. Por isso eu creio em Deus que a gente vai retomar aquela associação, vai erguer ela em nome de Jesus. Eu pretendo fazer daquilo ali um lugar digno para os funcionários públicos de Jataizinho. Muito obrigado.
Bom, estou assumindo aqui a presença, alguns minutos aqui, com o vereador presidente, teve que dar uma saidinha aí. E quero agradecer ao Zizico, né, pela sua explicação. Deixar em nome do presidente aqui, a Câmara, Zizico, e os vereadores aqui à disposição de você. Tá, meu? Muito obrigado das suas palavras. E estaremos aqui à disposição de você. Se você quiser continuar sentado, pode ficar sentado aí no plenário, para que nós possamos dar continuidade à sessão. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Discussão e votação única. Coloco em discussão o requerimento número 019/2016, de autoria do vereador Adilson da Silva, requerendo do envio do ofício do Executivo Municipal, solicitando informações a respeito do pagamento do 1/3 de férias constitucionais aos servidores durante o exercício 2016. Coloco em discussão. Vereador Maurílio.
Bom, vou discutir o requerimento do vereador Adilson. Tá certo. Tem que procurar saber as informações, quem são os servidores, quantos servidores. E eu sempre falei aqui que requerimento a gente não pode reprovar. Que requerimento? O requerimento é para o vereador saber o que realmente está acontecendo. Então, desde já, eu quero dizer que eu sou favorável ao requerimento. E que a administração que remeta as informações, o que está solicitando no requerimento. Então, desde já, meu voto é favorável.
Vereador Adilson.
Agradeço, vereador Maurílio. E também conto com os demais vereadores.
Gente, simplesmente, aqui, eu quero uma relação. Porque tem coisas que a gente não concorda. Entendeu? Que uns é favorável e os outros, uns é beneficiado e os outros não. Sendo assim, um terço de férias é direito de todos. É direito de todos. E outra coisa, tem pessoas que nem saiu de férias e recebeu um terço. Entendeu? É por isso que eu estou pedindo essa relação. Estou pedindo para ver por que uns e não os outros. E peço a colaboração de todos os vereadores.
Vereador Bidu.
Bom, como está em discussão, eu acho que a pessoa, as pessoas, a hora que sair a relação, as pessoas que estão sendo prejudicadas, ou se é por perseguição, a pessoa tem que procurar a lei e denunciar. Agora, quanto a Vossa Excelência querer saber quem são os servidores, quem tá, isso aí é obrigação da administração. Como foi falado aqui, a partir de janeiro de 2013, quando essa administração assumiu, o prefeito atual ainda falou que o vereador não precisava nem fazer requerimento, que podia ir lá dentro da prefeitura e olhar e ver. E eu sabia que não era dessa maneira, porque isso aconteceu logo em seguida. Agora, o requerimento é um direito que o vereador tem. Como o vereador Cício também já protocolou direto na administração na semana passada um ofício para o prefeito responder. Como vereador e como cidadão, ele também teria o direito. E que o prefeito tem que responder. Não sei se vai responder da maneira que dos agravos, porque isso aconteceu. Vários requerimentos meus. Então, eu acho que a administração, que o executivo, ele tem por obrigação de responder. Por isso que eu falei aqui que eu sou favorável ao requerimento. E que o vereador tem que procurar saber. E aqueles que foram ou estão sendo prejudicados, existe a justiça.
Não havendo mais discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, 8-0. Sete votos a zero, ausência hoje do vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho, por motivos de saúde. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que Vossa Excelência seja enviado ao ofício executivo municipal solicitando informações a respeito da frota de veículos de propriedade do município, relacionando a marca, modelo, ano de fabricação, ano de aquisição, número do Renavam, placa, situação do PVA, situação de licenciamento, situação do seguro obrigatório e valor atual do bem. Cício Aparecido Guimarães, vereador Gordo. Vereador Gordo.
Bom, presidente, esse aqui é o requerimento 020-2016. Eu fiz esse requerimento porque vereador Alex, vereador Maurílio, a gente vê aí na cidade, você sabe que o boato voa, então nós temos que ter em mãos para depois estar falando. Mas o comentário que está na cidade é que a frota nossa está devendo o IPVA e o seguro obrigatório. Então eu gostaria até, presidente, que viesse, nós temos o quê? Mais uma sessão, que viesse o mais rápido possível, vereador Alex, essa informação. Porque eu também acredito que não vai ter mais outra sessão para ter o parcelamento. Porque se realmente tiver essa dívida aqui, eu acho que vai vir mais um parcelamento para deixar para o futuro prefeito de Dirceu Urbano. Então eu acho que nós, vereadores, o presidente tem que tomar uma atitude urgente. Se existir mesmo essa dívida, que que seja sancionada, né, vereador Alex? Para que não ocorra, presidente, mais uma dívida aí para vocês que vão assumir, para estar aí comprometendo a administração. Então, isso são os boatos que saíram na cidade, que está devendo a frota IPVA, seguro obrigatório, e até seguro de outros carros que não estão pagando. Então, por isso que eu fiz esse requerimento e gostaria de contar com o apoio de todos, que é já prevenindo lá no futuro, para não ficar mais uma dívida para o atual prefeito.
Vereador Adilson Gonçalves da Silva. Vereador Dil.
Bom, agradeço o vereador Cícero você ter feito essa indicação. E outra coisa, requerimento, não é boato não. Inclusive, semana passada eu falei aqui, o ônibus do Departamento de Educação e Cultura foi preso na Polícia Federal. Só escapou de lá o motorista e as pessoas que estavam dentro do ônibus. O ônibus estava tudo, o que não tinha, o ônibus tinha. Tudo que não prestava, o ônibus não tinha. Não tinha farol, não tinha tacógrafo, não tinha... E documentação obrigatória, que é o IPVA, estava atrasado. Não é só do veículo da educação, não. Que eu estou sabendo, o único veículo que está pago o IPVA é um caminhão trucado branco, o último, o novo que chegou aí, que inclusive tem até seguro, que está pago. O caminhão que eu trabalho, nem documento não tem dentro do caminhão. Então, se o encarregado falar para mim, vai em Biporã ou Londrina, eu não vou. Eu não vou pôr minha carteira em risco. Eu acho que tem que dar condições de trabalho. Nunca neguei de pegar um veículo ali. Tudo que pede para mim, eu vou. Inclusive, queria agradecer ao Reinaldo, que é uma pessoa educada, o Trisco. Eles não têm culpa do que está acontecendo. Isso aí vem lá da administração. Então, é ruim. É ruim porque as pessoas chegaram em mim e me cobraram a respeito do ônibus. E o ônibus, eu acho que ficou um ou dois dias. Ou três lá na Polícia Federal. Então, gente, entendeu? E desde já, vereador, eu sou favorável. Obrigado, presidente.
Vereador Maurílio Martelli, vereador Bidu.
Bom, vereador Cício, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu também vou votar favorável a esse requerimento. E Vossa Excelência sabe que no nosso regimento e na nossa lei orgânica, o prefeito tem um prazo para responder. Ele tem 15 dias e pode pedir prorrogação por mais 15. Eu acho, vou votar favorável ao seu requerimento. Não sei se ele vai responder. Mas, que isso, como eu falei do vereador Adilson, do requerimento do vereador Adilson. O vereador, ele tem que procurar saber. Como, na época... Eu procurei saber daquele ônibus que o prefeito Vilcim ganhou da Receita. Aquele ônibus verde que ficou muito tempo parado e que foi ganhado, que não tinha documentação e até era o Marcão, o cavaleiro, que trabalhava com ônibus. E que inclusive não tinha documento nenhum também. E muitas vezes eu falei que aquele ônibus não poderia nem circular dentro do município. E aonde buscava as crianças. E que um certo dia perdeu até o freio lá em cima, no Morro da Formiga. E você já pensou? Você já pensou se tivesse acontecido um acidente e tivesse vindo a óbito algumas crianças? Então não pode. O vereador Adilson está certo. Se vir querer dar um veículo, primeiro você tem que olhar um documento. E eles não podem cobrar de você que você tem que ir. Porque o veículo não está licenciado. E como eu falei, é obrigação. Quantas vezes eu falei daquele ônibus? E aquele ônibus não andava só aqui dentro do município. Ele pegava aqui, levava o pessoal da igreja para outros municípios, tudo sem documento. E o que foi preso agora foi o dia da Brits. E eles levaram sorte. Por quê? Porque se a polícia não tivesse prendido esse ônibus, não tinha comentário nenhum. Estava tudo certinho. E isso está errado. Por quê? O vereador Cício também está fazendo o requerimento? Porque o ônibus foi preso. Porque se não tivesse sido preso, não estava fazendo. Infelizmente é assim. E tem que falar a verdade. Mas como prender o ônibus? E está errado. Veículo público, ele não paga imposto, mas tem que andar com licenciamento e seguro obrigatório. Porque ele é isento de IPVA. O município não paga IPVA. Agora, é uma vergonha não pagar o licenciamento e o seguro. Como aconteceu lá na administração, lá também do ônibus da saúde, que lá em Londrina aconteceu um acidente. Aquele lá estava com o documento, mas não tinha condições de trafegar numa rodovia. E puxando um monte de doente. Só que aquele lá estava com o documento em dia, porque se não tivesse, tinha ficado preso. E aí, como era o presidente do sindicato que dirigiu o ônibus hoje, seu Anderson da Mota, e ele fala que o ônibus estava com defeito mecânico. E eu penso assim, se o ônibus estava com defeito mecânico, ele como motorista, ele não podia ter pegado o ônibus e enchido de paciente e levado para Londrina. Então eu penso assim, e o que tem que falar eu falo. Então infelizmente é desse jeito. Eu vou votar favorável ao seu requerimento. Eu espero que venha a resposta para você, porque isso aí serve para todos nós. Não é só para você. E isso é bom para a administração. Por quê? Porque a administração, o prefeito, isso não é o prefeito. Não é o prefeito que tem que chegar lá e olhar se o licenciamento ou o seguro obrigatório está pago. Tem que ter as pessoas responsáveis. Porque você já imaginou se o prefeito tiver que ficar olhando um documento, se está licenciado, se não está? Então, por isso que tem que pôr as pessoas responsáveis. E eu sempre preguei aqui, e vou pregar pro Dirceu, para que não aconteça na administração dele o que está acontecendo. Porque é uma vergonha. Então, você também vai ter meu voto no requerimento.
Obrigado, vereador Maurílio. E eu queria deixar aqui uma sugestão ao nosso líder do prefeito, presidente e vice-prefeito Fabinho, que cobrasse dos responsáveis agora. Eu sei que a informação vai chegar meio tarde, mas que ele possa estar cobrando agora para não ficar essa dívida futuramente. E com relação ao vereador Maurílio, tem situação, vereador Maurílio, que quando a pessoa é compreensiva, não precisa chegar e fazer um requerimento aqui. A gente comentando, você que está na administração, você que é amigo de todos, você quer se livrar de problema para resolver a situação ali no momento, é só a pessoa ter um pouquinho de esclarecimento, ouvir um pouquinho o que você fala. O nosso amigo mesmo, vereador Áureo, ele se livrou, o nosso motorista ali, o Áureo Custódio, que está se aposentando agora, ele se livrou de muitas coisas também por não fazer um negócio irregular. Tanto é que hoje postaram aí que ele tem 34 anos, não tem uma multa, tal, tal. Mas a semana passada, por ele ser tão responsável, que mandaram ele fazer uma viagem e ele não foi. E eu admiro ele, entendeu? Se fosse eu também não ia. Aquele ônibus dele reformaram faz um ano e pouco. Ele está com o documento branco, o ônibus é amarelo. Então, é só ter compreensão, ali é só levar no Detran e mudar o documento, você sabe que é coisa simples, entendeu? Então eu agradeço pelo voto, espero aí que a resposta venha logo, mas eu acredito que não vai vir. Então eu peço aí para o líder do prefeito Fabinho já cobrar para tentar sancionar isso aí, se for realmente tiver essa dívida, para que pague.
Vereador Clóvis da Silva Cordeiro, vereador Clavinho.
Boa noite, senhor presidente. Não está funcionando. Isso aí? Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presentes. Também quero dizer que sou favorável ao requerimento, fui favorável ao requerimento do Gordo, do vereador Dil. Sou favorável ao seu requerimento, vereador Gordo. Mas só para resumir toda essa discussão que aconteceu aqui hoje, tudo que está acontecendo aqui sobre requerimento, sobre quem vai pagar a conta, infelizmente, o bicho feio aí, o filho feio, sobrou para o Dirceu Urbano. Tudo que está acontecendo aqui hoje. É 1.200.000 de dívida, é os documentação de ônibus, é o Maria Júlia, que até o vereador Maurílio, acho que foi o vereador Maurílio que questionou, o vereador Gordo, não sei. Então sobrou tudo. Resumindo, o filho feio ficou para o Dirceu. Todo mundo, vamos dizer assim, gozou do município aí, né? A palavra certa, infelizmente, é essa também. Na situação que está o município hoje, vocês ouviram, vou fugir um pouquinho do requerimento aí, presidente. Vocês ouviram o questionamento do vereador Gordo aqui, na situação que está o município, devendo para o mundo e o fundo, para meio mundo aí, e sai daqui e vai lá para Foz do Iguaçu e levar R$8.000 do município embora lá, fazer festa. Vocês acham que está certo? A gente fica quieto, fica ouvindo, tem hora que você tem que abrir a boca, né? Pelo amor de Deus, resumindo tudo a boboseira aí, sobrou tudo pro Dirceu Urbano. Tudo. Brincando por baixo aí, falou em 1.200.000, pegar uma coisinha e 2 milhões pro Dirceu pagar. Dá aí seus 40 mil por mês, se parcelar tudo em 4 anos, em 4 anos aí pro Dirceu pagar, e uns 40 mil por mês da dívida que vai ficar para trás. Que, infelizmente, é o município que vai arcar. E, resumindo, quem vai pagar a conta de novo? Somos nós que pagamos os impostos. O irresponsável vai embora do município, sei lá, ou vai ficar morando aí mesmo tranquilo, e nós vamos pagar a conta de novo. O município vai pagar a conta, infelizmente. Entendeu? E a gente, talvez a gente fale aqui também, o vereador Gordo, a gente fala, o irresponsável não é só ele também. Se não tiver uma administração que funciona, o prefeito nenhum funciona também, gente. Não estou aqui para defender a bandeira de ninguém. Mas se não colocar pessoas capacitadas, cada um no seu setor ali, para defender, o prefeito está pegando em cima, é aqui não pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, não funciona. Falo para vocês que eu trabalhei 20 e tantos anos com 500 funcionários no Rainha da Paz aí, como gerenciando essa empresa. Hoje eu trabalho com mais 100 e tantos funcionários na outra empresa onde eu estou hoje. Se não tiver alguém vendo e largar só na mão dois subordinados, infelizmente dá o que dá dano, vai acontecer o que está acontecendo hoje aqui, o que está acontecendo com o nosso município. Se não tiver secretários de verdade que vistam a camisa e falam, é assim, isso pode, isso não pode, infelizmente a coisa só vai para trás. Infelizmente, falo para vocês como administrador, eu trabalho com a empresa aí já há 20 e tantos anos aí, e eu sei que se eu largar na mão só do encarregado meu do setor lá, vamos supor, setor da fabricação, ou no setor de congelado, ou no setor de resfriado, eu sei o que vai acontecer no final. Se eu não estiver em cima dando uma cutucada, isso aqui pode, ó, isso aqui não pode, isso aqui você pode, isso aqui não... infelizmente. E isso eu falo para vocês assim, se não tiver administração que funcione. Só o prefeito sozinho também, infelizmente. Se o Dirceu largar na mão também, infelizmente não vai funcionar também. Quantos secretários tem hoje no município? Ó? 23. É bastante gente. Só que se os 23 vestirem a camisa do município, pegar a camisa do prefeito e falar, eu vou jogar com o Dirceu Urbano, a coisa vai funcionar. Se não jogar, infelizmente, a coisa só vai para trás. Não vai funcionar. Infelizmente. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, está discutido, como eu falei, meu caro vereador Clóvis, eu falei que você já imaginou se um prefeito tiver que ficar olhando documento de carro, eu acho que o responsável da educação, o secretário de educação, tem que ser responsável pela documentação. O secretário da saúde tem que ser responsável pela documentação dos veículos. O secretário de obra, do barracão, tem que ser responsável pelo veículo. Sede, cada um tem que tomar conta. Por quê? Você já imaginou uma empresa igual a Garcia? Se o dono da Garcia tiver que ficar olhando o documento que está em dia, então é diferente. E outra, é aquele ditado, como todo mundo fala, o Dirceu Urbano. Quando você casa com a viúva e tem dois filhos de menor, você tem que assumir o filho. E infelizmente vai ter que assumir a administração e vai ter que assumir as dívidas. Não adianta. Desde o começo a gente sabia disso. E como eu falei, o Dirceu sabe disso. O Dirceu sabe por quê? Porque o Dirceu já tem um pessoal lá dentro que está fazendo a passagem, a transmissão do transição lá das coisas, e eu tenho certeza que ele já sabe disso. E, como disse, quem casa com a viúva tem que assumir os filhos de menor dela. Só não pode ir à prefeitura diferente. Ali não tem filho de menor. Ali você tem que assumir as dívidas. Então, são minhas palavras. Obrigado, vereador.
Vereador Adilson Gonçalves da Silva, vereador Dil.
Só para concluir o requerimento, aonde chega essa documentação, é uma pessoa bem capacitada que está lá, chefe Detran, que é o Givan. Ele faz a relação da onde chega os veículos, aí ele passa para o executivo. Aí já não é problema dele mais. Ele passou, mas aí ele segura lá dentro. A parte dele, como chefe de Detran, ele é muito bem capacitado. Eu não preciso estar aqui em demagogia, não. Eu sei o serviço que ele faz, sempre foi competente no serviço que ele fez, e eu tenho certeza que todo mês ele passa uma relação, porque é final de placa. Então todo mês tem um final de placa. Eu tenho certeza que ele passa essa relação lá para os internos. Então vai a pessoa competente. Competente, o chefe Detran, eu tenho certeza e coloco minha mão no fogo pro cara. Porque eu sei que ele faz o serviço, ele é competente. Agora, do que tudo que aconteceu aqui, pode ter certeza que é o executivo que não quer pagar. Mas a parte de funcionário, que para chegar até lá, seu Givan Lacerda, é muito competente. Essas são minhas palavras, vereador.
Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado, 7-0. Passamos então para o período final das explicações. Cada vereador, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Vereador Alex Faria.
Senhor presidente, senhores que estão presentes, a todos que fazem presentes ainda. Primeiramente, eu queria pedir desculpas ao vereador Maurílio, que me chamou de demagogo também, mas quero pedir desculpas, porque eu não quero nenhuma inimizade com meu amigo de bancada, ainda mais futuro presidente dessa casa no próximo mandato. Então, nós não queremos ter que chamar o senhor de autoritário, ditador, igual muitas vezes nós chamamos o ex-presidente Dil aqui. Então, eu respeito a posição do senhor de defender o projeto, ainda sem ver, como eu também tenho o direito de dizer que é um projeto que é irregular, né? Até na grafia, vereador, é que o senhor ainda, o senhor vai olhar depois, o senhor vai concordar comigo. Até na grafia do projeto, vereador, é que na verdade eu tive que falar hoje, como eu sou presidente, já quero convocar desde já os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Cícero e vereador Laércio Quitério, da reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, sexta-feira, às 18 horas, dia 9, porque esse projeto é regime de urgência, então nós temos que dar parecer antes da próxima sessão ordinária. Então eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, convoco o vereador Laércio e o vereador Cícero para a reunião às 18 horas, na sexta-feira, dia 9. Olha para você ver a grafia do projeto. Fica autorizado o parcelamento de débito oriundos da contribuição de responsabilidade patronal devidas e não repassadas pelo município de Jataizinho ao regime próprio de previdência.
Instituto dos Servidores Municipais relativo às competências de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí olha aqui, ó, vírgula, incluindo o 13º salário do ano 2016. Então, se nós votarmos esse projeto aqui, e a prefeitura usar o direito positivo, que é o que está na letra da lei, nós estamos autorizando o prefeito a incluir o parcelamento do 13º. Que aqui não está falando que é do tributo, que não está falando que é dos 11% do 13º. Na grafia de quem fez, quem montou esse projeto aqui, na pressa, porque falta duas sessões ordinárias, e naquele cavalo doido para montar o projeto, nem colocou isso. E ainda vem para o parágrafo primeiro e coloca assim, ó, os débitos relativos às competências descritas no artigo 1º dessa lei, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, incluindo o 13º salário do ano 2016, serão parcelados em 48 prestações. Aí, a Câmara sai de recesso. Aí o prefeito municipal, com esse projeto aprovado, ele fala assim, não, eu posso parcelar o 13º dos servidores em 48 vezes, porque é o que está aqui, porque é o que a gente pode ler aqui. Aí, alguns juristas, alguns advogados, podem pegar o projeto e falar assim, não, a interpretação aqui do projeto, mas aí é uma discussão. Aí é uma questão da Câmara ter que entrar com o Madinho, uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça em Curitiba, que nós não temos competência para isso, nós vamos ter que pedir para um deputado entrar. Aí o servidor fica sem receber o 13º salário. Então, essas são as preocupações. Dou razão ao vereador Maurílio, dou razão nele dizer se nós quisermos autorizar o parcelamento, nós podemos autorizar sim o parcelamento. Teve uma Câmara de Vereador aqui no passado que autorizou acabar com o dinheiro do fundão. Os servidores tudo emprestou dinheiro do fundão e ninguém pagou. Os servidores, um pagou, outro não pagou, não pagou. Foi autorizado pela Câmara. E hoje, se nós fizermos isso, nós vamos estar autorizando também. Agora, o vereador ressaltou que há uma questão de se pagar isso aqui, não pagar o 13º salário. Não. O prefeito tem que pagar isso aqui, tem que pagar o 13º salário. Porém, há uma diferença. Que se ele não, se nós não votarmos isso aqui, ele vai ter que pagar o salário dos funcionários e vai ter que deixar isso aqui sem parcelamento para o próximo prefeito. Aí o próximo prefeito ele vai ter que entrar com uma ação civil contra o ex-prefeito e não contra a Câmara. Porque o que nós não podemos correr o risco hoje, ó, nós temos uma ação civil contra nós. Todos os vereadores aqui têm bens bloqueados. Vereador Calvinho tem, vereador Polaco tem, vereador Cícero tem dinheiro bloqueado, eu tenho dinheiro bloqueado, quem tem dinheiro na conta ficou bloqueado. Por quê? Por causa de uma ação civil. A justiça, ela tem um legado, ela tem uma contraposição. A Câmara, ela tem um exercício autorizador, ela tem um exercício fiscalizador, mas ela tem uma responsabilidade. O prefeito que mandou esse projeto aqui, ele mandou ainda, ele é bonzinho, olha o que ele fez pro fundão. Ele está autorizando ter um acréscimo de 1% ao mês. Olha para vocês verem, ele está ajudando o fundão. Sabe por quê? Porque ó, o índice de dezembro desse mês de poupança está dando 0,64. O mês que vem, em janeiro, vai dar 0,68. O índice do INPC, que é o mais usado atualmente no Brasil, esse mês está dando 0,56. A projeção de inflação para 2017, do ano, é de 5,30. Ele está querendo que a gente autorize o próximo prefeito pagar 12% de juros. Olha para vocês verem. Então, na verdade, não é um negócio ruim. Eu não estou dizendo aqui a questão para o fundão não é um negócio ruim. Para o fundão não é ruim. Agora, é ruim para quem vai autorizar, que nós vamos autorizar. É a mesma coisa nós chegarmos à nossa casa, você, sua esposa, você senta lá e fala assim, ó, eu tenho R$1.100 aqui e a parcela do carro e a energia dá R$2.000. Então, nós vamos ter que escolher. Ou nós pagamos a parcela do carro, nós pagamos a energia. Qual que nós vamos pagar? A energia. Porque é melhor você ficar com energia na casa sem carro. Agora, o dinheiro público não é assim. Então, na verdade, está vindo para o órgão fiscalizador e para o órgão autorizador uma situação que é atípica. É uma situação que há preocupação. Pode ver que teve um debate aqui hoje, dois vereadores, um a favor e um que pode ser a favor ou pode ser contra, que como o vereador Maurílio disse, que ele não tem ainda a ideia dele formada. Mas vamos supor que ele tenha a ideia dele formada amanhã e outros vereadores também tenham a ideia formada e aprovem esse projeto. É um projeto que pode trazer sequelas, consequências, não para o município de Jataizinho, mas para a Câmara. Por quê? Quem confia que o prefeito que vai adentrar a prefeitura a partir de janeiro, quem confia que com esse parcelamento ele não pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra a Câmara? Que foi nós que aprovamos esse projeto. Então nós estamos autorizando. Então essa é a minha preocupação pessoal. É a minha preocupação pessoal como vereador dessa casa. Porque eu, quando eu vi esse projeto na pauta hoje, eu tentei me orientar do que seria a posição dele, porque até porque eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e eu tenho até dia 31 de dezembro essa responsabilidade. O ano que vem vai ser outros vereadores que vão ter essa responsabilidade de estar julgando isso. Agora, o que nós não podemos é, em duas semanas, pegar um projeto desse de suma importância, porque nós estamos falando num valor de 1.200.000. 1.200.000. A receita do município hoje está em torno de 2 milhões por mês. 1.500.000. Nós estamos falando em transferir um orçamento para o próximo prefeito. Ele já pegar com um mês a mais de dívida para o outro ano. E isso não é a minha preocupação hoje, senhores vereadores. A minha preocupação hoje é que isso aqui é o que nós estamos vendo. É que isso aqui é o que nós estamos vendo. Nós não sabemos se vai ficar empenhada a folha de pagamento de dezembro dos servidores. Nós não sabemos se vai ficar os outros 50% empenhados dos servidores públicos. Nós não sabemos quais as demais dívidas de fornecedores que pode ficar. Porque isso aqui, a Câmara vai estar autorizando o prefeito a ficar devendo 1.200.000. Porém, nós não sabemos o que vai ficar devendo sem a nossa autorização. E eu, desde já, eu quero dizer que eu, vereador Alex Faria, não autorizo, se depender do meu voto, eu não vou autorizar o prefeito municipal transferir a dívida de 1.200.000 que ele tem com o fundo de pensão para o próximo mandato, para o próximo prefeito. Por quê? O próximo prefeito pode sim ficar com essa dívida. Ele pode pagar até parcelado, mas o próximo prefeito que faça esse projeto e assuma isso. Ou então que o próximo prefeito que vai assumir, ele vem aqui na sessão que vem, ele vem aqui, como disse alguns vereadores aí, e ele fale, não, eu fui apoiado pelo prefeito atual e quero que vocês transfiram essa dívida para mim, que também não vai ser para ele, vai ser para o povo de Jataizinho isso aqui. Porque isso aqui é uma dívida que vai ser igual quando a gente compra no cartão de crédito. Primeira vez é uma beleza, vence com 40 dias. Depois que você paga a primeira, virou aquele vício. Aí você tem que pagar uma para comprar de novo. É isso aqui que nós estamos fazendo com esse projeto. Nós temos que ter um cuidado com isso aqui. Nós temos que ter um cuidado com isso aqui. Porque isso aqui não é uma coisa de 100 mil reais, não é uma coisa de 10 mil reais. É uma dívida que pode dar um impacto violento ao município, porque nós não estamos falando aqui de 30 mil reais por mês. Nós não estamos falando aqui em 30 mil reais por mês. Nós estamos falando aqui de um dinheiro que a prefeitura tem que repassar para o fundão, mais esses 30 mil por mês. Vai ser mais ou menos igual quando você paga o mínimo do cartão de crédito, né? Você vai lá e paga o mínimo, então quer dizer, o mínimo que você paga no mês que vem, ele aumentou o juro 3 vezes. Então, essa é, igual eu digo, eu respeito a posição de todos os vereadores, favoráveis e contrários. Quero pedir desculpa mais uma vez para o vereador Maurílio, que a gente acaba se excedendo aqui, mas não foi a minha intenção. Eu quero que ele se paute nisso, porque ele está prestes, como eu disse, vou ressaltar aqui, está prestes mais uma vez a assumir a presidência dessa casa, como ele já se posicionou aqui como pré-candidato a presidente, e é o único, pelo jeito. Então eu acho que ele tem que se ponderar e se colocar como um gestor. Por quê? Era, a gente tem que pensar o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui era a mesma coisa que o vereador Fábio deixar aqui como presidente uma dívida de 100 mil reais, 110 mil reais, 120 mil reais. Era a mesma coisa que o vereador Fábio deixar uma dívida aqui e trazer um projeto para essa casa e pedir para autorizar. Aí nós autorizarmos o vereador, se, o vereador eleito, o próximo presidente, assumindo com uma dívida de 120 mil reais. É o que nós estamos fazendo com a Prefeitura Municipal. Não estou aqui para criticar a lisura do projeto, não estou aqui para falar se o prefeito fez coisa errada ou não fez, isso não cabe a mim falar. Isso cabe à Justiça Pública, ela que vai falar, as contas dele quando vir para essa casa, tem as quatro câmaras, as quatro contas dele para ser aprovada ou não nessa casa. Então eu não estou aqui para falar disso. Tenho na pessoa do Hélio um amigo hoje pessoal, sempre conversamos e tal, mas amigo tem que falar a verdade. Amigo não é para passar a mão na cabeça. Amigo é para mostrar o que está errado. E alguém que montou esse projeto aqui para ele montou errado. Porque nem na grafia montou certo. Não sei quem fez esse projeto aqui, não sei quem está fazendo para ele lá. Mas foi um projeto muito mal feito. Eu tenho imunidade das minhas palavras aqui. Então eu posso dizer com toda garantia. Eu posso dizer com toda garantia que um estudante de direito de segundo ano não faria um projeto tão mal feito igual foi feito esse. Não faria. Sou bacharel em Direito, convivo com muitos profissionais da área, onde converso direto com vários advogados, vários bacharéis em Direito, mas quando eu vejo um projeto de tanta importância, como nós sempre discutimos aqui, um projeto de 1.200.000, onde você vê um projeto de uma folha, uma página e meia, onde você vê que a explicação dele dá uma página e um parágrafo, é muito salutar, é muito desleal com o egrégio legislativo desse município. É muito desleal com os vereadores. Porque nós acabamos, como disse o vereador Maurílio aqui, acontece essas coisas no município e cai nessa casa aqui. Cai aqui para nós apagar o incêndio. É toda vez é assim. Eu costumo dizer, até o vereador Fábio saiu daqui, e esses dias eu brinquei, que eu falei assim, que eu costumo dizer, vereador Clavinho, que se existisse purgatório, que eu não acredito nisso, mas se existisse, a gente ia dizer que o céu é a prefeitura. Porque tudo que faz de bom, o prefeito que fez. O inferno é a Câmara, porque tudo que dá errado é aqui que para. O cara cometeu pecado, vem pra cá e é aqui que cai. E o mais cômodo é o purgatório, né? Que hoje está a vice-prefeita e a partir de janeiro vai assumir o nosso presidente da casa, vai ser o vereador Fábio, que vai estar no purgatório, né? Que tanto faz lá embaixo, tanto faz aqui em cima, ele vai estar no meio termo ali, sempre, né, fazendo aquele ato de cumprimentar e entregar um ovo de Páscoa no asilo e fazer numa atividade lá das escolas, né, aí no 7 de setembro, e fica no banho-maria, fica na água morna. E nós aqui, olha para vocês verem, nós estamos aqui a uma sessão de acabar o período legislativo 2016, nós estamos aqui prestes a ter a nossa diplomação, que será segunda-feira, às 18 horas, no Fórum de Biporã. Nós poderíamos estar aqui, né, preocupado em inaugurar alguma obra, em olhar como que nós vamos entregar o nosso mandato de 4 anos. Nós teríamos que estar preocupados aqui em apresentar o que nós fizemos como os vereadores, o apoio que nós demos para a gestão atual, e nós estamos aqui nos desgastando ao ponto de poder assumir um crime de responsabilidade passiva, porque nós estamos aceitando isso, se nós aprovar isso aqui, nós vamos estar aceitando isso aqui. E isso aqui não é o vereador Alex que está falando, não. Porque eu, a hora que eu peguei isso, tive poder disso aqui, que eu fiquei sabendo de como seria traçado o projeto, eu já procurei as orientações possíveis. Porque era para ser outro projeto, viu, vereador Maurílio? Antes desse, era para vir outro projeto, viu, vereador Cícero? Era para vir outro projeto. Era para vir um projeto para pegar uns terrenos que a prefeitura tem aí e dar em garantia para o fundão. E dar em garantia para o fundão. Aí nós pedimos para um representante, um amigo nosso vereador, falar que nós não temos como aceitar uma coisa dessa. Porque o fundão é uma coisa que tem uma grande responsabilidade. O fundão do município, se Deus o livre guarde, se Deus o livre guarde, acontece um negócio no nosso município com servidores públicos, igual aconteceu essa semana com o avião lá da Chapecoense, se acontece uma tragédia aqui com vários servidores aqui trabalhando, como todo mundo está... Hoje nós sabemos que estamos vivos, amanhã cedo nós não sabemos, como disse o pastor antes no culto. Nós estamos vivos hoje, não sabemos quem garante nós vamos estar vivos amanhã. Amanhã tem um serviço aí, Deus o livre guarda, acontece um desastre com 20 funcionários da prefeitura, que dá 5% dos servidores hoje. O servidor vai precisar ter parcelado isso aqui? Então, tudo isso são questões que eu também quero. Amanhã já vou protocolar um pedido do parecer jurídico do advogado de carreira da Câmara. E vou pedir também no da prefeitura, porque é muito cômodo, né? Não mandar nem um parecer técnico. Não mandar o... agora eu vou pedir, viu, vereador? Não pedir o impacto financeiro, que agora precisa. Na época dos professores, dos servidores, não precisava. Mas agora precisa, tem que ter impacto financeiro. E nós não sabemos o impacto que vai dar isso aqui. Porque nós estamos... Nós estamos orando e rezando para o próximo ano. Porque nós não sabemos como vai ficar o orçamento de Ataizinho. Porque deu um fôlego nesses últimos meses com a repatriação do dinheiro que veio do exterior, do pessoal que meteu a mão no dinheiro aí no exterior. Que veio, acho que não sei se foi um milhão e pouco. Agora, e o ano que vem, se continuar esse orçamento? Como que nós vamos fazer? Então nós temos que preocupar. Eu não vou autorizar passar essa dívida para o meu prefeito eleito, Dirceu Urbano, que eu também sou, viu, vereador? Vou apoiar ele, vereador Cícero. Quero até convidar o senhor para poder ser o nosso líder de bancada o ano que vem, líder do nosso grupo do Dirceu Urbano. Sinta-se já convidado e dizer que nós estamos aqui para ajudar o município de Ataizinho. E essa foi só a minha preocupação quanto à questão do projeto. E eu, o meu voto pessoal como vereador é contrário a esse projeto desde já, por ter visto a questão da ilegalidade de vários itens aqui, desde a grafia do projeto, desde a falta de parecer técnico, desde a falta de parecer jurídico, desde a falta pelo menos um breve um aceno da comissão de transição, porque o prefeito ele não pode contrair dívidas posteriores a outro mandato sem autorização oficial da comissão de transição. E eu não tenho aqui, a comissão de transição não colocou nada aqui que está sabendo dessa dívida que será contraída. E digo mais, com essa dívida aqui, já adianto a toda a população de Ataizinho. Com essa dívida aqui de 1.200.000, posso estar enganado. Mas, se ficar mais a folha de pagamento terceira, sem a folha de pagamento de dezembro, sem o 13º e mais algumas dividinhas aí, pode ter certeza que o nosso prefeito vai assumir uma prefeitura com aproximadamente 5 milhões de reais de dívida. Essa é a situação hoje que eu, na minha cabeça, tenho que pode acontecer de nós estarmos assumindo o ano 2017. Eram essas minhas palavras. Quero deixar um abraço aí a toda a população e dizer que segunda-feira estaremos aqui na última sessão ordinária do período legislativo 2016. Estaremos às 18 horas recebendo a diplomação lá do próximo mandato, junto ao juiz eleitoral lá de Biporã, onde receberá a diplomação os vereadores eleitos, o vice-prefeito eleito, o prefeito atual eleito, e às 8 horas, vai ser às 8 horas mesmo, presidente? Nós estaremos aqui na última sessão ordinária, desejando que o bom Deus possa cuidar do nosso município nos últimos dias desse ano e nos próximos 4 anos, que agora vem sob a direção do prefeito Dirceu Urbano e o vice Fabinho. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Gordo Cícero.
Boa noite, presidente, novamente, os munícipes presentes. Eu vou ser breve aqui, presidente. Eu só gostaria de confirmar com o vereador Alex, ficou marcado...
Senhor presidente, pela ordem. Quinta-feira, a sessão, eu errei, quinta-feira às 18 horas.
Ah, tá, era isso que eu ia confirmar, porque depois da nossa comissão tem a de justiça e redação, né? Já que o projeto tem...
Quinta-feira, dia 8, às 17 horas.
E em seguida nós já faz a justiça e redação?
A justiça e redação não faz parte, né? É o Jorge daí. Mas eu já falo com ele para ele convocar amanhã.
É para dar andamento, mas... Aí também, presidente Alex, eu não sei se é da ossada de Vossa Excelência ou do presidente, eu gostaria que Vossa Excelência convidasse também o presidente do Fundão para ver a situação, se ele está à parte, que providência que ele está tomando, que eu tive conhecimento que eles fizeram uma reunião com os membros do Fundão e deram um prazo para o prefeito de 10 dias, que se ele não tomasse atitude, essa bomba não ia vir aqui para a Câmara, eles iam direto no Ministério Público protocolar uma denúncia responsabilizando o prefeito da situação, e isso automaticamente livrando o futuro prefeito Dirceu de uma responsabilidade lá na frente. Então eu gostaria que Vossa Excelência convidasse também, não só ele, os membros, não sei se eles podem vir na mesma reunião nossa, ou então segunda-feira aqui no plenário para ele estar explicando para nós se ele... Ah, tá, então já está tomando as providências. Então, presidente, essas são minhas palavras. Queria desejar aí um boa noite a todos e dizer que semana que vem nós estamos aí na última sessão e deixar aqui novamente aqui o nosso parabéns ao vereador Crovinho, que seja muito feliz, e o parabéns de todos nós vereadores e dos ouvintes da Rádio Nova Geração. Meu parabéns, vereador Crovis.
Com a palavra o vereador Maurílio Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares que ainda se encontram presentes aqui, munícipe, presente, quero primeiramente parabenizar meu amigo o Áureo, de estar aí, a sua aposentadoria, onde hoje aí a gente viu vários comentários de 34 anos de serviço, sem um atestado médico, sem uma multa de trânsito. Parabenizar pelo seu trabalho que prestou durante esses 34 anos como motorista no nosso município. E dizer ao meu caro vereador Alex é que eu trato isso aqui como coisa séria. Nunca brinquei que um projeto pode, o outro não pode. De maneira nenhuma, Alex. Como eu, quando foi o projeto da reposição, do aumento, da perda salarial, quando os servidores aqui, eu pedi o impacto financeiro. Então eu acho o seguinte, se um precisa, eu acho que todos precisam. Jamais vou levar um negócio por brincadeira. De maneira nenhuma. E quero dizer,
como eu disse desde o começo. O projeto chegou hoje aqui, eu não tenho cópia do projeto, eu vi os comentários, e o projeto, Vossa Excelência sabe, foi presidente da Câmara, aqui durante 2013, 2014, o projeto chega, o projeto é lido em plenário aqui, e tem que ser repassado para as comissões. Como eu falei desde o começo, se tiver alguma coisa, a comissão tem o direito de pedir um parecer jurídico, tanto da Câmara como da Prefeitura. A comissão, ele tem o direito de não aceitar fazer um parecer contrário, mas que o plenário aqui é soberano. Quem vota é o plenário. A comissão pode não aceitar, mas se o plenário for soberano e votar, é o plenário. Veja bem, como eu falei, o projeto só foi lido. Não era nem para discutir. Mas nós temos que discutir depois que as comissões dão o parecer. A comissão não pode dar um parecer sem um parecer jurídico. Se o projeto é inconstitucional ou é constitucional, a comissão, o parecer jurídico. Eu já deixei bem claro aqui como é que o empresário de uma indústria que tem lá 1.000 funcionários, ele descontou do servidor, do funcionário dele. Eu trabalho nessa área do sistema CLT e não recolheu para a Previdência por questões que naquele mês ele não tinha o dinheiro. Ele pode ir lá na Previdência Social, no setor de fiscalização, e parcelar a dívida da Previdência. Qual é o crime? Qualquer empresário hoje pode ir lá na Previdência Social, que deve, tem empresário aí que faz mais 6, 7 meses também, que descontou do servidor e não recolheu para os caixas da Previdência. Ele pode ir lá na Previdência solicitar o parcelamento. Então, não é assim. Como eu disse, tem que ser discutido. Tem que ser, se o projeto é o jurídico que vai dizer. E Vossa Excelência sabe disso. Então, em nenhum momento, eu falei que da maneira que está aqui, se o projeto for constitucional, se for correto, se puder parcelar, como eu gostei de ouvir, se não quiser votar nesse projeto hoje aqui, nessa administração, o prefeito que foi eleito, ele vai ter que mandar um projeto para a Câmara aqui, para parcelar. Ele não vai ter condições de recolher todo esse montante. Vai ter que vir um projeto para a Câmara aqui. Então, se o projeto já veio, vamos discutir. Não adianta querer jogar para frente. Está aqui, tem que ser discutido. Porque se não é aqui a Câmara, não vamos votar? Vamos arquivar? Vamos. O prefeito que vai vir vai ter que mandar o projeto. Ele não vai ter 1.200.000 aqui, ou 1.100.000 e pouco, para pagar de uma vez. Como eu falei, esse dinheiro aí não é meu. Esse dinheiro é do fundo. Esse dinheiro tem que ser recolhido para o fundo. Então, de maneira nenhuma, eu sou favorável. Sou favorável que pague o fundo. Sou favorável. Pode parcelar? Tem que ser parcelado. Como qualquer empresário parcela suas dívidas. Então, não é. Por que que aqui não pode parcelar o fundo, não? Pode. Se tiver dentro da lei, eu não vou discutir. Eu quero ver o parecer. Se o jurídico der um parecer aqui, que pode ser parcelado, o projeto, da maneira que está escrito, isso aí tem que ser discutido. O que eu quero é que o servidor público receba seu pagamento de dezembro. Que receba a outra metade do 13º. Isso eu quero. Descontou do servidor? Tem que descontar. Não recolheu para o fundo? Mas vai ter que recolher. Hoje, ou amanhã, ou depois. Mas uma hora e outra tem que recolher. Não adianta falar que não vai recolher, porque tem que recolher. Então, quem tem que discutir esse projeto aí é a comissão. E a comissão tem que pedir um parecer jurídico. Como meu companheiro aí, Alex, faz parte da comissão, vereador Cícero, vereador Jorge, que não está presente, o vereador Laércio, eles têm que sentar, se reunir e também pedir um parecer jurídico. Agora, quanto à demagogia, eu falei que talvez foi o motivo daquele projeto do subsídio dos vereadores. Que eu sempre falei aqui que o vereador tem que ganhar bem. Que o vereador, para ele não se vender lá dentro do gabinete para o prefeito. Para ele não se corromper de ficar lá dentro do gabinete pedindo um caminhão de terra. Que o vereador, como o secretário tem salário, prefeito, vice, o vereador também tem que ter. Agora, a demagogia que eu quis dizer é o seguinte. Que em janeiro de 2017, e que eu votei favorável ao subsídio, e que o vereador Alex votou contra. Que inclusive entrou com um projeto aqui, que o vereador tinha que ganhar um salário. E o projeto dele, nem lido foi, que o projeto era inconstitucional. E ele sabia disso. Porque quem tem que entrar com o projeto é a Comissão de Finanças e Orçamento, não é o vereador. Então, por isso que eu falei demagogia. E porque ele sabia que era inconstitucional. E que ele sabia que o projeto não ia nem ser votado. E que o projeto veio aqui, através do vereador Gordo, através do Laércio, que o subsídio vai ter o subsídio, o valor de X. E ele votou contra. Mas que em janeiro eu vou cobrar do vereador. Que ele falou que tinha que ser um salário. E vou cobrar para quem que ele vai doar o resto. Ele vai tirar um salário para ele. E o restante do subsídio eu vou cobrar para qual entidade ele vai doar. Isso eu vou cobrar. Vou cobrar de janeiro até o final do mandato, todo mês. Para qual entidade vai? Porque eu não fiz demagogia. Eu falei que eu precisava do subsídio para ajudar a população, que eu ajudo. Isso eu falei. Foi aonde eu usei a demagogia. Então, presidente, essas são minhas palavras. Obrigado.
Senhor presidente, pela ordem.
Não estou magoado, não, Alex.
Gostaria que o senhor.
Sim, vereador.
Eu não faço demagogia.
Convidasse também para fazer parte aí da reunião e os vereadores também quisessem vir participar. Pode, presidente? Os vereadores eleitos. Todos os vereadores? Todos os vereadores. Aberto ali para nós.
Esse é um projeto de grande relevância para o município. Foi passado para o presidente da comissão, que é o Alex. O Alex vai estar convocando todas as pessoas que foram necessárias para estarem aqui junto, acredito eu, o presidente do sindicato, alguns servidores que estiverem. O vereador Alex já convidou para quinta-feira a comissão, às 17 horas. E quero convidar toda a população também, como já foi falado, para segunda-feira, no Fórum Eleitoral de Biporã, às 6 horas da tarde, a diplomação dos vereadores Alex Faria, Adir Leite, Bidu, Jorginho, Laércio, Tizil, Gordo, Toninho Brandão, Dindim, Dirceu Urbano e Fabinho. Então, deixo o convite a toda a população. Esse projeto que entrou hoje também aqui, onde foi muito discutido, também está na casa. Quem quiser vir, as portas da Câmara está aberta para poder estar analisando, para estar ciente desse projeto e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que aqui se encontram. E mais uma vez dar meus parabéns ao vereador Clóvis, que está aniversariando hoje, ao meu amigo Maicon dos Santos, que também está aniversariando hoje. Muitos anos de vida, muitas felicidades para vocês e toda a família de vocês, que Deus possa estar iluminando e abençoando a cada vereador que foi eleito, ao prefeito e a cada morador da nossa cidade, e que essas brigas se tornem mais brigas para o bem, que não tornem briga para o mal. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.